Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova 2018 como ano de valorização da pessoa idosa.
Vanessa Graziottin lamenta baixa proporção de médicos por habitante nos estados da Amazônia Legal.
E comissão libera construção de ponte entre Brasil e Paraguai para avançar na estrada bioceânica.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que cria o Ano de Valorização e Defesa da Pessoa Idosa.
O Brasil comemora em outubro de 2018 os 15 anos do Estatuto do Idoso. O projeto foi a sanção presidencial, como informa o repórter Maurício De Sante.
O projeto que veio da Câmara dos Deputados diz que 2018 será o ano de valorização e defesa dos direitos humanos da pessoa idosa. Durante todo o ano, devem ser tomadas ações como a promoção de palestras e eventos sobre os direitos dos idosos, a divulgação nas escolas e por meio de publicidade da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, assinada pelo Brasil em 2015, além da articulação dos poderes executivo, legislativo e judiciário para incentivar ações de valorização da terceira idade. O relator da proposta, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos será ratificada pelo Congresso Nacional até o fim do ano.
2018 será revestido de especial atenção aos direitos e às questões que envolvem a vida da pessoa idosa. É importante salientar que o objetivo é o de promover, proteger e assegurar o reconhecimento do pleno gozo e exercício de condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais da pessoa idosa.
Paulo Paim lembrou ainda que 2018 é um ano emblemático, uma vez que em outubro se comemoram os 15 anos do Estatuto do Idoso e em dezembro os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, citou o resultado do Censo Demográfico da Associação Médica Brasileira, que mostra que em menos de 5 décadas, o número de médicos no país aumentou 665%.
Segundo ela, no mesmo período, o número de habitantes cresceu 119%. Apesar dessa boa notícia, Vanessa lamentou a concentração de médicos nos grandes centros e nas regiões mais ricas do país.
Isso acontece, de acordo com relatos de profissionais, por causa da falta de estrutura adequada decorrente do baixo investimento.
Vanessa destacou ainda que, de acordo com o estudo da Associação Médica Brasileira, os 5 estados com a pior proporção entre o número de médicos por 1.000 habitantes estão na região da Amazônia Legal: Maranhão, Pará, Amapá, Acre e Amazonas.
O que mostra quanto ainda a região norte precisa de investimentos fortes, pesados na área da saúde e investimentos que começam pelos recursos humanos, mas passam também pelas questões materiais, pelas questões de infraestrutura.
E a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, classificou como sufocante o nível de tributos sobre a produção industrial, situação que resulta em preços mais altos para os consumidores e lucros mais baixos para empresários.
Ela cobrou uma reforma tributária séria e efetiva, com profunda desoneração do setor produtivo brasileiro.
Essa desoneração é necessária e urgente. Não pode ser, no entanto, uma desoneração vertical, localizada, pontual, de maneira que beneficie o setor A ou B, mas não traga nenhum ganho ao setor C, D e E.
Rose de Freitas considerou acertada a medida que unificou as alíquotas do PIS e da COFINS, já que, no entendimento da parlamentar, os dois tributos têm praticamente o mesmo fato gerador e poderiam ser perfeitamente unificados.
Segundo a senadora, essa proposta contribui para a simplificação do sistema tributário, somando-se a outros projetos que visam reduzir a burocracia e estimular o ambiente de negócios.
Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou tempo menor para progressão de pena e troca de prisão preventiva para domiciliar para mães ou mulheres gestantes.
A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A progressão após o cumprimento de 1/6 da pena já está prevista na Lei de Execução Penal. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma flexibilização da regra para dar à mulher gestante, ou que for mãe, ou responsável por crianças ou pessoa com deficiência, a chance de mudar para regimes mais brandos com 1/8 da sentença cumprida. A regra valerá para detenta que não tenha cometido violência ou grave ameaça à pessoa, não seja reincidente e que apresente bom comportamento carcerário. A proposta também determina a substituição da prisão preventiva para domiciliar no caso de mães ou gestantes. Essa alteração, que hoje fica a critério do juiz, passa a ser a norma e não a exceção, como explicou a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte.
São beneficiadas também as gestantes, mães ou responsáveis em prisão preventiva. Nesse caso, a prisão é substituída por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares.
O poder público acompanhará a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o tratado para a construção de ponte entre Brasil e Paraguai, que irá baratear as exportações para a Ásia.
Os senadores afirmaram que a ligação vai beneficiar o agronegócio e outros setores da economia. Repórter Floriano Filho.
O senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, afirmou que a ponte vai complementar acordos com outros países, como Argentina e Chile, para avançar no desenvolvimento da estrada bioceânica. Ela irá facilitar e reduzir os custos para exportação de grãos, minérios e outros produtos brasileiros pelo Oceano Pacífico em direção à Ásia, especialmente para a China.
E ela vai permitir que dê continuidade a esse corredor bioceânico, que é essencial para a economia, principalmente na área do agronegócio.
A comissão também aprovou uma audiência pública pedida pelo senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, para discutir a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O convidado para debater o tema será o diplomata Carlos Cozendei, representante brasileiro na organização. Para o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, o governo quer submeter o Brasil aos interesses internacionais.
Quer que sua submissão ao mercado seja oficialmente reconhecida, certificada, carimbada com admissão à OCDE.
No Dia Mundial da Água, o senador Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí, destacou o contraste entre a fartura desse recurso no trópico úmido do país e a escassez do produto no semiárido nordestino.
Ele citou o estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que indica que até meados deste século, metade da população habitará regiões de escassez de água doce.
Eumano Ferrer acrescentou que os motivos para isso são diversos e passam pelo aumento da população mundial, pela expansão do consumo, pelas mudanças climáticas e também pela má gestão da água.
O Brasil, que concentra 12% das reservas de água doce do mundo, deve discutir o tema com máxima brevidade. Somos um lamentável exemplo da falta de saneamento básico, desigualdade na distribuição da água e inadequado manejo dos nossos mananciais.
E o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado ontem, foi lembrado pelo senador Hélio José do PROS do Distrito Federal.
Segundo ele, a data é importante para chamar a atenção das pessoas para essa condição genética que afeta uma em cada 700 pessoas em todo o mundo.
Ele explicou que quem tem síndrome de Down não é doente nem deficiente. É uma pessoa especial, com necessidades específicas. Para Hélio José, é preciso acabar com a desinformação e o preconceito em relação às pessoas com síndrome de Down.
Entre as pessoas com Down, existe grande variabilidade comportamental e de capacidade cognitiva, mas nunca se deve falar em graus. O que ocorre é que, assim como acontece na população em geral, os indivíduos são diferentes uns dos outros. A criança que tem Down pode alcançar um bom desenvolvimento de suas capacidades pessoais e avançará com crescentes níveis de realização e autonomia. Ela é capaz de sentir, de amar, aprender, se divertir e conseguirá trabalhar. Poderá ler e escrever e deverá ir à escola como qualquer outra criança.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.